que tu andas novamente. De novo amor, nova paixão, todo contente. Conheço bem tuas promessas, outras ouvi iguais a essas. Esse teu jeito de enganar, conheço bem. Pouco me importa.
Ao conhecê-la, Jorge Maltner disse o seguinte: você é um pedaço de cada um de nós. Transmite tudo com muita harmonia, beleza e sedução. Tudo que você canta é tão profundo quanto uma tragédia grega. Maísa faria 77 anos hoje se não tivesse sido levada por um acidente de carro na ponte Rio-Niterói no ano de 1977. O local de nascimento de Maísa é controverso. Alguns afirmam que ela nasceu na capital paulista e outros dizem que ela é carioca de nascença. A única certeza que temos é que Maísa tinha uma ligação com o Espírito Santo. Ela era da tradicional família Monjardim. Ao longo da carreira, imortalizou uma discografia com mais de 25 álbuns. Cristalizou uma das mais sensíveis obras da música popular brasileira. Estudou no tradicional Colégio Paulistano Assunção, no Ginásio Ofélia Fonseca e no Sacré-Cœur de Marie, todos em São Paulo. As férias eram passadas em Vitória, onde reencontrava os tios e primos. Sempre considerada rebelde, Maísa chegava a comparecer às aulas sem uniforme e com trajes ousados para a época. Casou-se aos 17 anos com o empresário André Matarazzo, passando a assinar-se Maísa Monjardim Matarazzo. Ele era 17 anos mais velho e amigo de seus pais. Deste relacionamento nasceu Jaime Monjardim Matarazzo, hoje diretor de cinema e telenovelas. Se separou do marido em 1957 e a partir daí voltou a usar seu sobrenome de solteira, Figueira Monjardim, entrando em desgosto quando havia alguém que ligasse seu nome ao sobrenome Matarazzo. Ao assumir seu relacionamento com Miguel Assansa, em 1993, Maísa estabeleceu residência na Espanha, onde morou durante anos com o marido. Só retornou definitivamente ao Brasil em 69, já separada de Miguel. Na década de 70, Maísa se aventuraria pelo mundo das telenovelas e do teatro, participando de produções como Cafona, Bellamy e o espetáculo Vaitzek, de George Brishna. Em 1977, um trágico acidente automobilístico na ponte Rio-Niterói encerrou a carreira da artista, que foi um dos grandes nomes da música popular brasileira. Sua carreira musical começou em 1956, quando foi convidada pelo produtor Roberto Corte Real para gravar um disco, fato que ocorreu durante uma reunião familiar. O disco gravado logo começou a fazer sucesso, tocando nas rádios paulistas e cariocas. Pouco a pouco, a carreira de Maísa foi adquirindo um caráter profissional. Em 1957, Maísa era contratada da TV Record, por exemplo. Nesse mesmo ano, quando ainda tinha menos de um ano de carreira, Maísa foi apontada como a maior revelação feminina, o melhor compositor e o melhor letrista. O Clube dos Cronistas de Discos, responsável pela premiação, concedeu-lhe também o título de a maior cantora do ano. No ano seguinte, foi premiada com o disputado troféu Roquette Pinto, de melhor cantora de 58. No ano anterior, ela já havia recebido o mesmo prêmio como cantora revelação de 57. O jornal O Globo, que em 1957 havia conferido a ela o disco de ouro de cantora revelação, agora também a premiava como a principal voz feminina do país. Também seria de Maísa naquele ano o troféu Chico Viola para o melhor disco de 58. A Até o fim da década, Maísa seguiria sua carreira acumulando diversos prêmios, vendo a carreira e popularidade em crescentes ascensão. Seus discos eram campeões de venda e seus programas de televisão eram muito prestigiados. Ainda em 58, ela se tornaria a melhor e mais bem paga cantora do Brasil. Durante os anos 60, Maísa aprimorou constantemente a técnica vocal, registrando em discos a fase áurea de sua carreira. E a partir de 1960 viajou pelo mundo, se apresentando em vários países, além de aderir ao movimento da Bossa Nova, com o qual pôde expandir suas referências musicais. Junto a um grupo formado por Roberto Menescal, Luiz Essa, Luiz Carlos Vinhas, Bebeto Castilho, Elcio Milito e Ronaldo Boscoli, eles foram responsáveis por lançar a Bossa Nova no exterior. Entre 1960 e 1961, realizou temporadas nos Estados Unidos, e foi lá que ela gravou o lendário álbum Maísa Sing Songs Before Done, pela Columbia Records. Retornou definitivamente ao Brasil em 1969, e neste ano estreou Maísa Especial com Ítalo Rossi, na TV Tupi. E o espetáculo, A Maísa de Hoje, gravado em disco e obtendo sucesso de crítica e público. As composições e as canções que Maísa interpretava foram escolhidas de maneira a formar um repertório sob medida para o seu timbre, com um viés melancólico e triste, que se tornou emblemático do gênero fossa ou samba-canção. Esse foi antecessor ao movimento da Bossa Nova, com o qual Maísa também se identificou. Isso representou um refinamento e uma maior leveza nas melodias e interpretações, em detrimento do drama e das melodias ressentidas da dor de cotovelo. Maísa interpretava de maneira muito singular, explorando sentimento e expressão, o que fez com que ela se tornasse um dos maiores nomes da canção intimista. Um desses momentos antológicos desta caracterização dramática foi a apresentação, em 1974, de Chão de Estrelas e de Nemequitepá.
Hoje em dia a coisa mais fácil do mundo é não ser. Você foge. Você passa a vida inteira fugindo de uma necessidade de ser. Então é mais fácil não ser. A gente usa as palavras idiotamente, imbecilmente, né? Você já pensou em não falar? Ridícula. Absolutamente ridícula. Só não vê quem não quer. Autoridade. Ne me quitte pas, je t'aimerai. Des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qu'en veux de froid, leurs cœurs sont brisés. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te raconter. Ne quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il paraît-il de terre brûlée qui n'a plus de blé comme ailleurs à Brive. Et quand vient le soir, quand ciel flamboie le rouge, le noir ne sait poser-t-il pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Je cachais là, regardais danser, sourire, écouter, chanter, puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de tes mains, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Não há utopia mais na nossa época. Nós somos ou não somos? Só falta... Não falta nada. Só falta uma certeza. Ninguém pode calar dentro em mim esta chama que não vai passar. É mais forte que eu e não quero dela me afastar. Eu não posso explicar quando foi e nem quando ela veio, mas só digo o que penso, só faço o que gosto e aquilo que creio. E se alguém não quiser entender e falar, pois que fale. Eu não vou me importar com a maldade de quem nada sabe. Se alguém interessa saber, sou bem feliz assim, muito mais do que quem já falou ou vai falar de mim.
As canções como Ouça, Meu Mundo Caiu, Tarde Triste, Resposta, Adeus, Felicidade Infeliz, Diplomacia e O Que, todas de sua autoria fizeram um grande sucesso, juntamente com tantas outras que ela interpretava. Em 70, Maísa lançou pela Philips o álbum Ando Numa Só Multidão de Amores, que não obteve sucesso de público. Maísa passou então a investir na carreira de atriz e já em 71 estreou a telenovela O Cafona, da Rede Globo. Em 1972, Maísa se afastou do meio artístico e foi morar em uma casa de praia, localizada no município de Maricá, litoral fluminense. Lá, Maísa morou até o fim da vida, na maior parte em companhia do namorado, o ator Carlos Alberto. Durante este período, quase não gravou discos nem fez shows, fazia poucas aparições na mídia e reservava suas aparições a participações especiais, como no Fantástico e no Brasil Especial da TV Globo. Ela realizou alguns de seus últimos shows na Boate Igrejinha, localizada em São Paulo. Em 1975, a temporada ficaria marcada como a turnê do Adeus. Maísa morreu a caminho da mesma casa de praia em Maricá, enquanto dirigia seu automóvel, um Volks Brasília Azul, em alta velocidade, em janeiro de 1977, na ponte Rio-Niterói. Sobre ela, Carlos Drummond de Andrade disse: "Uma vida cheia de tensões, de insubmissão às regrinhas miúdas do jogo. Teve o desfecho dramático que coroa sua tragicidade espiritual. Restam discos, quadros, escultura, palavras. Restam as fotos e uma história truncada que poderia ter sido feliz, mas que foi, sobretudo, dramaticamente humana em sua confluência de amor e de arte." Rafael Segato para o Revista Universitária.
Todos acham que eu falo demais e que ando bebendo demais, que essa vida agitada não serve pra nada, andar por aí barimbá, barimbá. Se meu mundo caiu, eu que aprenda a levantar.